Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de sábado, 5 de outubro de 2019. Votos de um bom sábado na nossa companhia convosco. Vai ficar na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado para todos. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM. Estamos também em FM com a rádio comunitária de Bafatá, com a Leste FM e a rádio Sitchanoku. Estas duas últimas em Gabu e em Buba. Estamos em FM com a rádio Papagaio. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar da entrada em vigor do IVA e das dores de cabeça que pode causar às famílias e também o aproveitamento pode ser feito deste imposto. Na segunda meia hora, vamos saber, como é habitual, as subidas e descidas no Top 10 da Música da América. Para já, as notícias neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu hoje o senador republicano e antigo candidato à presidência Mitt Romney como um burro pomposo, depois deste ter criticado recentes ações do presidente ligadas a uma tentativa de impugnação por parte dos democratas. Trump, mais uma vez, defendeu como apropriada a sua conversa telefónica com o presidente da Ucrânia, conversa essa que despoletou uma investigação para a impugnação do presidente, e acrescentou que o seu recente apelo público para a China investigar atividades da família do ex-vice-presidente Joe Biden está relacionado com o combate à corrupção, não com a política. Ontem, Romney disse que as ações de Trump para levar a Ucrânia e a China a investigarem Biden são erradas e chocantes. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou membros do Congresso de intimidarem funcionários do Departamento de Estado para obterem documentos ligados à investigação para a impugnação do presidente Trump. Falando na Grécia, onde se encontra de visita, Pompeo disse que representantes do Congresso tinham intimidado e abusado funcionários do Departamento de Estado, contactando-os diretamente para fornecerem documentos que pertencem ao Departamento e são parte do arquivo oficial do governo. Pompeo disse que não vai permitir que isso repita, acrescentando ter respondido aos pedidos do Congresso por carta, mas acrescentou que o seu departamento irá atuar de acordo com a lei. Pompeo não deu pormenores da carta. Negociadores dos Estados Unidos e da Coreia do Norte reiniciaram hoje negociações sobre o programa nuclear norte-coreano. As conversações decorrem numa ilha ao largo da capital sueca, Estocolmo, e dão-se poucos dias depois da Coreia do Norte ter testado um novo míssil. As negociações têm estado num impasse desde o colapso das conversações na cimeira entre o presidente Donald Trump e o dirigente norte-coreano Kim Jong-un, em fevereiro, em Hanoi. A cidade de Hong Kong estava hoje paralisada em grande parte, com manifestações em diversas partes da cidade. Os manifestantes taparam as caras com máscaras em desafio a uma ordem do governo proibindo o uso de máscaras durante manifestações. Os serviços de metro foram interrompidos, muitas lojas encerraram. Durante a noite, manifestantes danificaram dezenas de estações de metro, vandalizaram lojas e bloquearam ruas com incêndios. Junto à fronteira com a China, manifestantes atacaram empresas e lojas que pertencem a chineses, vindos da China. As autoridades francesas disseram hoje que o homem que matou 4 colegas no quartel-general da polícia em Paris esta semana se tinha convertido ao Islão há cerca de 10 anos. A mesma fonte disse que recentemente tinham sido detectados sinais de radicalização latente do atacante, de 45 anos de idade. 5 pessoas morreram em confrontos entre a polícia e manifestantes na capital do Iraque, Bagdad. Centenas de agentes das forças de segurança foram colocados nas ruas para impedir os manifestantes de se concentrarem em praças no centro da capital. Esta semana, 81 outros manifestantes foram mortos em confrontos em Bagdad e outras cidades iraquianas. Pelo menos 16 pessoas, incluindo 11 soldados, foram mortos em ataques de radicais islâmicos no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, disseram fontes militares. Essas fontes disseram que facções rivais de radicais islâmicos atacaram vários alvos militares e civis em ataques que começaram na quinta-feira e prolongaram-se até hoje. Na quinta-feira, combatentes do chamado Estado Islâmico para a província da África Ocidental emboscaram uma coluna militar perto da aldeia de Mauro, no distrito de Bani Sheikh, 11 soldados foram mortos, 16 outros feridos e 2 outros estão dados como desaparecidos. Atacantes não identificados mataram 8 pessoas e feriram outras 18 num ataque no norte de Ruanda, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, disse a polícia ruandesa. O ataque ocorreu no distrito de Musanze, frequentado por turistas que visitam o Parque Nacional dos Vulcões, conhecido pelos gorilas que habitam na zona.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. 5 de outubro de 2019. É sábado. Votos então de um bom sábado na nossa companhia. A emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o IVA, está a dar lugar em Angola ao aproveitamento indevido dos operadores económicos para especularem os preços. Para falar sobre o assunto, ouvimos o economista António Vasco, Wilson Dons, chefe do Departamento de Reembolsos da Administração Geral Tributária e a secretária de Estado das Finanças, Vera Daves.
A partir desta semana, as empresas e as famílias angolanas começaram a pagar o Imposto sobre o Valor Acrescentado no valor de 14%, em substituição ao Imposto de Consumo, que variava entre 5% e 30%. No entanto, muitos operadores económicos, inclusive os pequenos contribuintes, encontraram neste imposto a ocasião indevida para assaltarem o bolso do pacato cidadão, que na sua maioria vive uma situação de crise sem precedentes. Por outro lado, aumentaram aleatoriamente os preços, sem uma aparente razão contabilista, nas faturas que entregam aos clientes. Noutras situações, as empresas nem dispõem de faturas para poder conferir a percentagem da agressão que está a ser feita contra os consumidores. Apesar da campanha de informação e esclarecimento que a Administração-Geral Tributária fez chegar em todo o país, junto dos operadores económicos, ainda assim muitos empresários que atuam no mercado revelam algum desconhecimento sobre o modelo de funcionamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Nesta primeira etapa e nos primeiros 18 meses de entrada em vigor do IVA, pagam o imposto de 14% apenas grandes contribuintes e as empresas que, embora não sejam desta classe, tenham solicitado entrar neste regime. A introdução do imposto sobre valor acrescentado é uma das recomendações do Fundo Monetário Internacional, que tem dado assessoria técnica ao governo angolano. Entretanto, Wilson Dons, chefe do Departamento de Reembolsos da Administração-Geral Tributária, tem conhecimento das alterações que o mercado está a registar com a entrada em vigor do IVA.
Mas nós verificamos e temos estado a receber faturas de contribuintes que não constam desta lista a cobrarem o IVA. Em alguns casos, temos exemplos de contribuintes, recebemos uma fatura de um contribuinte a denunciar na compra de um eletrodoméstico, que com o imposto de consumo incluído, porque vinha referenciado na fatura, esse eletrodoméstico custava 50 mil kwanzas. Portanto, não foi retirado o imposto de consumo. O vendedor adicionou os 14% sobre o preço que já existia o imposto de consumo. E a lei é clara, a lei que aprova o código do IVA. A lei determina que os contribuintes, primeiro, devem retirar o imposto de consumo que já existe quando fez a sua formação do preço e só depois é que deve aplicar, portanto, o IVA para que não torne aquele produto muito mais caro. Porque o contribuinte consegue recuperar o imposto de consumo que vai retirar da fatura por outra via, por via do imposto sobre o rendimento. Então, não vimos aqui a razão para o contribuinte manter este comportamento. Mas também temos outros exemplos. Temos exemplos de, por exemplo, chegou ao nosso conhecimento de vendedores de peixe na praia da Mabunda, portanto, inflacionaram os preços, ou seja, elevaram o nível de preços a justificar com a entrada do IVA. Nestas situações, não há também razões para a subida dos preços. uma vez que estes contribuintes não são contribuintes do regime geral do IVA, muito menos do regime transitório, mas, quando muito, são regimes do regime de não sujeição que nunca podem aplicar o IVA nas suas faturas. Como este temos muitas outras situações, temos uma equipa da fiscalização afeta a direção dos serviços do Imposto sobre o Valor Acrescentado em todos os pontos da cidade de Luanda, estão a fazer campanhas de sensibilização aos agentes económicos, porque estamos numa fase pedagógica, não vamos já começar a penalizar nos casos em que se verifica naturalmente que não existe qualquer intenção do contribuinte de defraudar as receitas do Estado, mas sim está a cometer uma ou outra infração por questões de desconhecimento da lei. Nestas situações estamos com ações pedagógicas.
Wilson Donge garante que a instituição que representa criou todos os instrumentos adequados e fala em medidas administrativas e criminais que serão aplicadas aos infratores.
Não, as situações terão um tratamento de forma casuística, caso a caso. Não é? Naquelas situações em que se verificar que, de facto, existe má-fé da parte do agente comercial ou do agente económico, o tratamento deverá ser diferente, não é? Nós vamos apelando o bom senso e a sensibilidade dos agentes económicos de forma a não a seguirem o caminho. Portanto, há o Código do IVA, mas antes de irmos aqui para as medidas que visam penalizar os contribuintes, queria também aqui referir, porque verificamos e recebemos fatura de produtos que fazem parte da lista anexa ao Código do IVA, são alguns produtos da cesta básica, como o leite, o arroz, o açúcar, o feijão, a farinha. Portanto, esses produtos não podem incidir IVA sobre esses produtos. Então, não há qualquer razão para os agentes económicos aumentarem o preço em função da entrada do IVA. Nas situações em que verificamos cobranças sobre esses produtos que estão isentos em sede da lei do IVA, naturalmente estaremos perante uma situação de má-fé do agente económico. Então, o tratamento aqui deverá ser outro. Portanto, o Código Geral Tributário prevê penalizações a título de multa para os contribuintes que não cumprem com as disposições da lei. Tal como disse, nesta primeira fase vamos passando de estabelecimento a estabelecimento para garantir e aconselhar e verificar se os contribuintes estão a cumprir com as disposições do Código do IVA e do regime das faturas, porque aqui as faturas desempenham um papel fundamental no processo do IVA. Cabe também referir que os contribuintes que cobram o IVA são aqueles contribuintes que emitem faturas em sistemas de faturação certificados pela AGT. Também recebemos fatura manuscrita com o contribuinte a cobrar o IVA. Pode ser legal, mas não podia acontecer agora, porque os contribuintes que têm sistemas de faturação, se por alguma razão o sistema tiver alguma anomalia, então, como alternativa ou alternativamente, ele podia emitir a fatura uma ou duas manualmente para não deixar de faturar, mas que fosse impressa por uma gráfica que também estivesse licenciada pela Administração Geral Tributária. A AGT, portanto, é o órgão de chat que está em todo o país. Nós estamos em todo o país. Portanto, temos repartições fiscais em todas as sedes provinciais, em alguns casos, em alguns municípios. Mas a questão da fiscalização do cumprimento das obrigações fiscais, portanto, não só cabe em primeira instância à AGT, mas como apoio à AGT tem o apoio dos outros órgãos de fiscalização do Estado. Muito. Temos aqui o Serviço de Investigação Criminal, naquilo que tem a ver com as competências económicas, que também verifica os crimes económicos que têm a ver com a especulação que está a acontecer agora na economia com a entrada do IVA. Então, o SIC, tendo em conta as suas competências, portanto, também estamos numa equipa coordenada para que juntos consigamos então fazer esse acompanhamento e essa fiscalização à economia para evitar o aproveitamento com a entrada do IVA para determinados agentes económicos enriquecerem sem causa.
E a Secretária de Estado das Finanças, Vera Daves, afirma que a ideia da implementação do IVA em Angola se enquadra nos objetivos gerais do governo e das metas da reforma tributária, com vista a reduzir a dependência do país a uma única fonte de financiamento, no caso o petróleo.
E é nesse tabuleiro da receita que se insere a iniciativa de implementar o Imposto de Valor Acrescentado. Dar nota que, de forma coerente, a mesma iniciativa voltou a estar refletida num documento que chamamos de Plano Intercalar, de modo que em outubro de 2017 foi aprovado pelo Executivo um plano intercalar para o período outubro de 2017, março de 2018, em que estavam previstas medidas de política e ações para melhorar a situação económica do momento. O objetivo principal do documento era concluir o ciclo de estabilização macroeconómica, lançar as bases para o desenvolvimento, promover a confiança, o crescimento económico e a inclusão social. O Executivo, quando produziu o documento e aprovou, estava consciente que o ciclo de crescimento económico tinha sido interrompido com a crise, com o advento da crise de 2014, e que era necessário trabalhar num conjunto de medidas que visassem inverter essa tendência. Desafio que ainda temos entre mãos, é certo, ainda não vencemos essa batalha, mas continuamos a travá-la para conseguirmos inverter essa tendência de recessão económica e vermos a economia angolana a crescer. De modo que o referido plano articulava-se com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, que também em si contemplava um conjunto de ações de curto prazo de responsabilidade direta do Ministério das Finanças, que previa já para o Orçamento Geral do Estado de 2019 a cobrança do imposto geral, o imposto sobre valor acrescentado. De modo que a implementação do IVA enquadra-se nas linhas gerais do Executivo. A implementação do IVA constitui um dos objetivos desta visão e se enquadra num quadro mais amplo de reforma tributária, né? O IVA é apenas um dos elementos, mas também há um conjunto de outras iniciativas em curso relacionadas com imposto, o IPU, o famoso IPU, Imposto sobre Património, uma reflexão em torno da tributação de explorações agrícolas digamos, património imobiliário ocioso, reflexões em torno do imposto industrial, imposto sobre rendimento de trabalho, de modo que há um conjunto de iniciativas que se inserem na reforma tributária. E a implementação do IVA é apenas uma delas. O objetivo final é termos uma legislação fiscal moderna, obviamente que ancorada naquela que é a nossa realidade socioeconómica. Não podemos estar desgarrados daquela que é a nossa realidade. Por isso é que tomou-se a decisão de não implementar o IVA em todo o território nacional, a todos os setores e a todos os agentes de uma vez. Optámo-lo por fazer faseadamente, justamente para adequar a implementação ao nosso contexto. E, no final do dia, conseguirmos ter uma base tributária mais larga, receitas fiscais de forma mais sustentável e despesa, consequente despesa de maior qualidade.
A secretária de Estado das Finanças considera, por outro lado, que Angola passa agora a integrar o leque de mais de 100 países do mundo inteiro que aplicam este regime de imposto. Vera Daves diz ser pouco provável que os preços venham a disparar no mercado e, caso aconteça e como está de facto a acontecer, a governante assume que trata-se de uma situação transitória.
Uma preocupação recorrente da sociedade tem a ver com o nível geral de preços. Se teremos efetivamente um aumento generalizado dos preços, do que observamos de outras geografias, do que a teoria fiscal nos ensina, da mecânica do imposto, achamos pouco provável que isso aconteça, se não forem circunstâncias que eu vou falar mais à frente, de modo que porque o IVA acaba por justamente eliminar a dupla tributação, não é que é imposto sobre imposto. O IVA só tributa o valor acrescentado e o empresário ou sujeito passivo pode dever deduzido ou reembolsado o valor, o imposto que teve que pagar, mas que foi com base em custos que concorrem para a sua atividade produtiva, de modo que isso de per si indicia que os preços não deveriam aumentar. No entanto, há circunstâncias que esse fenómeno, esse facto pode acontecer. São elas, se os sujeitos passivos não fazem parte do regime geral de cobrança do IVA, mas os seus fornecedores fazem, de modo que os fornecedores cobram, têm obrigados a colocar o IVA na sua estrutura de preços, o contribuinte ou sujeito passivo, ao pagar por esses serviços, paga o IVA, mas como ele próprio não faz parte do regime geral, ele não pode colocar isso na sua estrutura e ter o reembolso de acordo com as regras previstas no regime geral. E então, não tendo a possibilidade de ter o reembolso, o que ele tem que fazer é passar para o consumidor final ou para o cliente final. De modo que nessa circunstância poderá acontecer. Mas, no entanto, não podemos deixar de destacar que essa situação é transitória, porque os regimes transitório e de não sujeição, o transitório essencialmente, estarão em vigor apenas até 2021. Depois dessa data, todos os sujeitos passivos terão que pagar IVA, de modo que teremos essas situações apenas durante um período curto de tempo. Mas acreditamos que a maior parte dos casos em que isso deverá acontecer será simplesmente por tentativa especulativa, não é? De o sujeito passivo cair na tentação de ter um lucro maior e, por isso, coloca o preço a um nível que, mesmo tendo o reembolso do Estado, do imposto que cobrou, ainda assim passa para o consumidor final e recebe duas vezes. De modo que aí a autoridade do Estado vai ter que ser colocada em marcha e as entidades competentes vão ter que assegurar que essas práticas sejam firmemente reprimidas.
Por sua vez, o economista António Vasco não tem dúvidas em afirmar que o país ainda não está preparado para entrar neste regime de contribuição e admite mesmo uma subida galopante dos preços em todo o país.
De facto, as inquietações dos cidadãos justificam-se. Justificam-se porque o IVA, indiscutivelmente, vai fazer aumentar os preços, ao contrário do que diz a Secretaria do Estado, não pela dinâmica do imposto em si, mas pela forma como é que ele está a ser implementado e pelas características próprias da nossa economia. Ou seja, se nós repararmos, nós temos o imposto de consumo. Vamos supor, o imposto de consumo era de 9%, por exemplo, dos serviços de telecomunicações, e hoje temos o imposto, a taxa é de 14%, logo há um aumento de 6%, só por si já aumentou o preço. Embora eu acredito que o imposto ou a alíquota devia ser em função do tipo de produto e outro serviço, ou seja, os produtos de luxo deviam ter uma taxa maior e os produtos de primeira necessidade e os essenciais deviam ter uma alíquota menor. Mas também ia dizendo que uma outra questão é a própria característica da nossa economia. Nós somos essencialmente uma economia importadora e logo o regime inicial vai incidir sobre os grandes contribuintes. Os grandes contribuintes geralmente também são os grandes importadores. São estes que vão suportar o IVA e são estes que aderiram, ou até não aderiram, são obrigados a implementarem o IVA. Isto fará com que eles consigam deduzir o IVA, mas como a maior parte dos outros contribuintes que adquirem o produto aos grandes importadores não aderiram ao regime do IVA, logo eles vão repercutir, vão transferir esse custo adicional do IVA para o consumidor final. No curto prazo, a grande desvantagem é mesmo o aumento do custo de vida dos cidadãos. Isso devia ser compensado com a oferta de bens e serviços públicos por parte do governo. Só que não acontecerá assim porque nós temos um problema que é o serviço da dívida, ou seja, parte dos recursos arrecadados no âmbito do IVA, como os outros impostos, servirão para pagar a dívida. Logo, não vamos disponibilizar, não vamos compensar o cidadão pela perda do poder de compra.
Apesar do cenário de alteração dos preços no mercado, ainda assim o economista António Vasco aponta alguns pontos positivos da entrada em vigor do imposto sobre valor acrescentado.
E a grande vantagem é que nós estamos num processo, um processo inicial, vai permitir às empresas maior organização, vai permitir um maior relacionamento formal entre as empresas e os seus clientes, e acredito que pecamos sobretudo pela taxa, pelo alíquota. Se começássemos com uma taxa idêntica à do imposto de consumo ou inferior, o projeto devia ser, devia ter outra dimensão. E neste momento há uma redução do nível da atividade económica, há um aumento do nível de desemprego. Isto fará com que, e um aumento daqui da alíquota do IVA, fará com que o cidadão, do ponto de vista geral, verão a sua... O setor bancário, por ser um setor mais moderno, o impacto será semelhante aos demais setores. Mas aqui há um grande desafio por parte das instituições bancárias, que é a emissão de milhares de faturas. Agora, os bancos são obrigados, para que se possa deduzir e descontar o IVA, vão ter que emitir faturas no âmbito do regime de faturas e documentos equivalentes. E acreditamos também que o grande desafio consiste na regulação. Estamos aqui a falar da Arceg, para a seguradora do Banco Nacional, para os bancos, e o IPREC, que é Instituto de Preços e Concorrência. Acreditamos que estas instituições terão o seu trabalho duplicado, uma vez que há possibilidade de algum oportunismo por parte de alguns agentes econômicos em repercutir o valor do IVA. Em vez da diferença entre o imposto de selo e o IVA, por exemplo, o imposto de selo era 9 e o IVA 14, então o incremento na fatura tem que ser a diferença, tem que ser, nesse caso, os 6% ou os 5%. Se não houver um controlo sistemático, os operadores econômicos poderão, em vez de aumentar 6%, duplicar mesmo o IVA 14%, 14 mais 9, e teremos aí o imposto agravado. E o Sistema Nacional de Preços prevê que alguns institutos de regulação e supervisão setoriais, estamos a falar aqui, por exemplo, do INACOM, estamos a falar do Instituto de Regulação de Derivados de Petróleo, estamos a falar do próprio da Arceg e do BNA, eles devem participar ou pelo menos validar o processo de precificação das empresas no âmbito do setor. E o IPREC, coordenar aquilo de forma centralizada.
António Vasco, Wilson Donge e Vera Daves foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de como a comunicação social pode ajudar no combate aos abusos sexuais e tráfico de menores em Angola. Depois falaremos saúde com a doutora Graça Matzinha, vamos falar sobre colesterol. E a seguir teremos a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. A Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado. Não esqueça que de segunda a sexta pode ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. Para já, nesta emissão de sábado, vamos ficar agora com música. A cabo-verdiana Elida Almeida acaba de lançar o seu single novo, Tadué.
E quatro dias mais eu vejo estas retrampadas. Às vezes eu não consigo suportar. Parece que o mundo já não basta. E é o meu coração que fala. Mostra um caminho. No meu anhatinho, ensina, vive sem bo, mostra um caminho. No meu anhatinho, ensina, vive sem bo. Sabe uma boica de meu mas todo ele mas um bar de mas hoje a única pode tocar. Sabe uma casa pertence mais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado, 5 de outubro de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Fotos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos teus 1630 e 17655. Onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé. Pode ouvir esta emissão em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos em Maputo com a ZFM. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM, isto em Bissau. Em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu e a Rádio Sitxanoco e a Leste FM. E em Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui música, é a música da América. Vamos ter aqui as tricas musicais e teremos também as subidas e descidas do Top 10. Para já as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone mais uma vez, João Santa Rita. Pelo menos 16 pessoas, incluindo 11 soldados, foram mortos em ataques de radicais islâmicos no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, disseram fontes militares. Essas fontes disseram que facções rivais de radicais islâmicos atacaram vários alvos militares e civis em ataques que começaram na quinta-feira e prolongaram-se até hoje. Na quinta-feira, combatentes do chamado Estado Islâmico para a província da África Ocidental emboscaram uma coluna militar perto da aldeia de Mauro, no distrito de Beni Sheikh. 11 soldados foram mortos, 16 outros feridos e de outros dois estão dados como desaparecidos. Num outro ataque no mesmo dia, combatentes do Boko Haram atacaram um veículo na aldeia de Frigi, matando uma pessoa e ferindo outra. Dois membros de uma milícia local foram mortos em Gubbio, 80 km da capital estatal, Maiduguri. Já hoje, combatentes do Boko Haram atacaram um campo de deslocados na cidade de Banqui, perto da fronteira com os Camarões, matando dois residentes e ferindo três guardas. Atacantes não identificados mataram 8 pessoas e feriram outras 18 num ataque no norte do Ruanda, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, disse a polícia ruandesa. A polícia disse que 6 pessoas foram mortas com katanas e outras a tiro. Rebeldes ruandeses baseados no Congo têm repetidamente atacado aquela zona. O último ataque rebelde nessa região ocorreu em dezembro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu hoje o senador republicano e antigo candidato à presidência, Mitt Romney, como, e citamos, um burro pomposo, depois deste ter criticado recentes ações do presidente ligadas a uma tentativa de impugnação por parte dos democratas. Trump, mais uma vez, defendeu como apropriada a sua conversa telefónica com o presidente da Ucrânia, que disputou uma investigação para a impugnação do presidente, e acrescentou que o seu recente apelo público para a China investigar atividades da família do ex-vice-presidente Joe Biden está relacionado com o combate à corrupção e não com a política. Ontem, Romney disse que as ações de Trump para levar a Ucrânia e a China a investigarem Biden são, citamos, erradas e chocantes. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou membros do Congresso de intimidarem funcionários do Departamento de Estado para obterem documentos ligados à investigação para a impugnação do presidente Trump. Falando na Grécia, onde se encontra de visita, Pompeo disse que representantes do Congresso tinham intimidado e abusado funcionários do Departamento de Estado, contactando-os diretamente para fornecerem documentos que pertencem ao Departamento e são parte do arquivo oficial do governo. Pompeo disse que não vai permitir que isso se repita, acrescentando ter respondido aos pedidos de Congresso por carta, mas acrescentou que o seu departamento irá atuar de acordo com a lei. Pompeo não deu pormenores da carta. Negociadores dos Estados Unidos e da Coreia do Norte reiniciaram hoje conversações sobre o programa nuclear norte-coreano. E a cidade de Hong Kong estava hoje paralisada em grande parte com manifestações em diversas partes da cidade.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, sábado 5 de outubro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos saber como a comunicação social pode ajudar a combater o abuso sexual e tráfico de menores em Angola. Domingo, claro, é tempo para falarmos da sua saúde com a doutora Graça Matezinha e depois conversar com os nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem à nossa sintonia amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, é o Top 10 da Música da América.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette.
Finalmente a Mayra regressou. Eu sou a Ana Guedes e do outro lado está o DJ, o PS. Zelo e Shakira foram as escolhidas para atuar no concerto do intervalo do final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl. As duas cantoras já reagiram à novidade, dizem que vai ser algo histórico. Não é só o centenário do Super Bowl, como duas latinas vão estar num dos maiores palcos desportivos do mundo. Este concerto já faz parte da parceria da produtora Jay-Z, a Rock Nation, com a NFL. Vamos ouvir? Let's get out! Continuar com os ritmos latinos, Ana, e com o alinhamento de concertos. Os prémios da música latino-americana estão a chegar. Data marcada para 17 de outubro. A lista das estrelas que vão atuar já é conhecida. Daddy Yankee, Pitbull, Jason Derulo e Neil são alguns dos nomes que encabeçam o espetáculo. E vamos ouvir uma música de Daddy Yankee, Dura. Dura, 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 que dá. Mais prémios, Mara, a caminho são os MTV Europe Music Awards 2019, que começam a tomar forma. Os nomeados aos prémios da MTV Europa já são conhecidos. Shawn Mendes, Lil Nas X e Billie Eilish têm cada um 6 nomeações. J Balvin tem 5, Taylor Swift e Lizzo têm 4 cada uma. Mas quem lidera as nomeações é a Ariana Grande. Ela tem 7 nomeações, o que lhe dá mais hipóteses de sair do evento a 3 de novembro, com pelo menos um troféu. Vamos ficar com a Ariana Grande e Thank You Next. Vem aí música e colaboração novas, Ana. A dupla Country, Dan and Shay,
esteve a trabalhar num novo single com nada mais nada menos que Justin Bieber,
que casou esta semana.
É verdade.
Oficialmente.
É verdade. A música chama-se 10,000 Hours, ou seja, 10 mil horas, e foi escrita não só, mas também pelos três cantores. E falando em casamento, o Bieber já fez comentários sobre esta música,
Ana. Faz comentários sobre tudo.
Exato, e chamou-lhe música de casamento.
Ora, aí está.
Talvez, porque a dupla famosa pela música Tequila, que são o Dan and Shay, tenham estado no casamento destes dois, da Hailey Baldwin e de Justin Bieber, no dia 30 de setembro. E quem sabe, nós não sabemos, quem
devem
sabe
ter eles... bebido alguma tequila.
Eles tenham cantado, tenham feito a estreia desta nova música. Mas nós não sabemos. Vamos então ouvir Tequila, Dan and Shay. I remember how bad I needed when I taste tequila. Taste tequila.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E Lil Nas X está a ter um ano maravilhoso. Não mudou de nome, não desistiu do X.
Nada.
Mas quando lançou a sua música Old Town Road, entrou diretamente para o primeiro lugar da tabela. Tem 6 nomeações aos prémios da MTV Europa e está neste momento em 10 entre as mais ouvidas e as mais vendidas nos Estados Unidos da América.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boots black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Pede para tocarmos a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa. É o mais 1-908-652-4584. E Ana, Post Malone está outra vez a mostrar que é uma máquina de fazer sucesso, apesar dos pesares.
Exatamente. E há cerca de 2 semanas, creio eu, tinha 4 músicas no top.
Fantástico.
Agora começam a descer um bocadinho.
Pronto, que é para eu ter outras coisas para dizer, não é?
Exatamente.
Goodbyes, parecia não ter força, mas a verdade é que continua entre as 10 mais. Esta semana ocupa o 9º lugar.
To say, I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, 'cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge, don't quit me.
Mayra, vamos continuar com Post Malone, rapper da Siracusa, tem nova música Circles com a colaboração de Young Thug, que está em 8º lugar.
Podes fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Do Texas a Oklahoma, dando um salto a Bucareste, Ana, esta menina californiana está com uma agenda top.
Aliás, muitos dos que estão no Top 10 desta semana têm menos de 25 anos.
É verdade, novinhos.
Entre 19 e 23 anos e eles fazem dinheiro.
Gente
já passou isso e não faz, mas pronto, está bem.
A new bad guy de Billie Eilish tem estado firme e forte nesta tabela e esta semana está em sétimo lugar. I seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
But maybe it's 'cause I'm wearing.
Lil Nas X também tem mais do que uma música no Top 10. O rapper da Georgia tem na agenda de concerto super preenchido e a sua música Panini ocupa a sexta posição.
Don't you be a meanie, thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? Now they need me, number one on screaming. Oh yeah, you used to love me, so what happened, what's the meaning? I thought you want this for my life, said you wanted to see me thrive, you lied. Now when it's all done, I get the upper hand, and I need a big prince, not another fan, but I still want you as a fan. I'ma need to sit down, don't mean to make demands, but I need you to say to me.
Ana, olha quem está de volta, parece estar assim certinho.
Não está certinho. Não. Estás a falar do Chris Brown.
Tu.
E não está certinho porque ele andou a fazer umas coisitas.
Deu uns beijos num palco a uma menina.
A ex dele, a Rihanna, pôs uns posts no Instagram e ele foi lá fazer assim, dizer assim umas parvoíces e os fãs dela atacaram-no.
Não está a voltar tanto aos carros.
Escusa.
Pronto, não está por completo, mas está com certeza a marcar aqui um ponto de que faz 11 anos agora que ele lançou o seu último sucesso, assim, hit top. Portanto, passado 11 anos, ele vem com este No Guidance, com a ajuda de um outro ex da Rihanna, não é?
Que é o Drake.
Exatamente.
E está no...
E agora o No Guidance está em quinto.
É. Segue-nos em facebook.com/voaportuguespod. Podemos tocar a música favorita se nos enviares o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1908-652-4584. Agora, rapper, Nova York, Lil Tecca, também novinho. Está a sorrir. Costuma-se dizer com um sorriso orelha a orelha. A sua música Ransom continua entre as 10 mais ouvidas, já saiu, voltou a entrar, das mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos, é o segundo lugar na Billboard. I know that I'm gone, they see me blowing up, now they say they want some. I got two twin, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leaving one abandoned. I got two thick thighs, wanna link the game. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, the Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the Fendi Prada when I ain't alone. I needed me a diorata, I need me the one. I started from the bottom, you can see the way I start. I want all the diamonds, I want that to wear the time. O que eu queria dizer, Mara, é que ela está entre as 10 mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos e está em que lugar?
Está em quarto, Ana. Quarto lugar.
Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, oh, ain't done. They try to take my floor, I take their ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got two twin.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Ana gosta de Ransom, está aqui a dançar. E nós estamos também a dançar nas redes
também.
Sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português e acompanhar este nosso programa e outros também. Ana, fala-me lá do Luís Capaldi, que eu não sei quem é.
Mais outro com menos de 25 anos de idade, tem 22, é de Glasgow, na Escócia, e já está a dominar os palcos das tabelas mundiais com o quê?
Someone You Loved, é o terceiro lugar.
I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have.
E podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Podemos também tocar uma música favorita, uma que seja tua favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1908-652-4584. E agora estão na tabela há 14 semanas e tocam em todas as rádios americanas. Estamos a falar da Senhorita, eles são o Shawn Mendes e quem é ela?
Camila Cabello.
Continua em segundo lugar.
Tripping off me before I even knew her name. La, la, you felt like ooh la la la, yeah. No, sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands. La la la, you felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call.
Ana, primeiro, antes de eu ir para o final deste show, devo dizer que se estes dois estão juntos, boa sorte para eles. Hein?
O problema é quando eles deixarem de estar juntos.
Não, boa sorte. Olha, lembra-se da aposta Justin Bieber, Hailey Baldwin? Ainda está ali.
Ah, mas a aposta continua. É que tem menos de um ano.
E, bom, e se eu ganhar, eles
perdem. O problema é poupar Baldwin.
É. Ana, a música Truth Hurts, da rapper Lizzo, está há 21 semanas a mostrar com quantos paus se faz uma canoa, hein? É canoa, é jangada.
Não é tanto faz, ela pelo menos não afunda.
É verdade. Ela continua a dominar a tabela no nosso top 10 americano, está em primeiro lugar. É Truthhurt.
E a gente vai despedir-se.
Vamos sim.
Voltamos daqui a 8 dias, né?
Vai ter que ser. Vai ter que ser. Mais uma semaninha e estamos aqui de volta com o primeiro lugar com a Lizzo ou não?
Ok. E nós somos.
Maira de La Salette.
Ana Guedes, do outro lado.
Está o DJ.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 16 pessoas, incluindo 11 soldados, foram mortos em ataques de radicais islâmicos no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, disseram fontes militares. Essas fontes disseram que facções rivais dos radicais islâmicos atacaram vários alvos militares e civis em ataques que começaram na quinta-feira e prolongaram-se até hoje. Na quinta-feira, combatentes do Estado Islâmico para a província da África Ocidental emboscaram uma coluna militar perto da aldeia de Mauro, no distrito de Beni Sheikh. 11 soldados foram mortos, 16 outros feridos e 2 outros estão dados como desaparecidos. No Ruanda, atacantes não identificados mataram 8 pessoas e feriram outros 18 num ataque no norte do Ruanda, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, disse a polícia. A polícia disse que 6 pessoas foram mortas com katanas e outras a tiro. Rebeldes ruandeses baseados no Congo têm repetidamente atacado aquela zona. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu hoje o senador republicano e antigo candidato à presidência, Mitt Romney, como um burro pomposo, depois deste ter criticado recentes ações do presidente ligadas a uma tentativa de impugnação por parte dos democratas. Trump, mais uma vez, defendeu como apropriada a sua conversa telefónica com o presidente da Ucrânia, que despoletou uma investigação para a impugnação do presidente, e acrescentou que o seu recente apelo público para a China investigar atividades da família do ex-vice-presidente Joe Biden está relacionado com o combate à corrupção e não com a política. Ontem, Romney disse que ações de Trump para levar a Ucrânia e a China a investigarem Biden são, citamos, erradas e chocantes. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou membros do Congresso de intimidarem funcionários do Departamento de Estado para obterem documentos ligados à investigação para a impugnação do presidente Donald Trump. Falando na Grécia, onde se encontra de visita, Pompeo disse que representantes do Congresso tinham intimidado e abusado funcionários do Departamento de Estado, contactando-os diretamente para fornecerem documentos que pertencem ao Departamento e são parte do arquivo oficial do governo. Pompeo disse que não vai permitir que isso se repita, acrescentando ter respondido aos pedidos do Congresso por carta, mas acrescentou que o seu departamento irá atuar de acordo com a lei. Pompeo não deu pormenores da carta. Negociadores dos Estados Unidos e da Coreia do Norte reiniciaram hoje conversações sobre o programa nuclear norte-coreano. As conversações decorrem numa ilha ao largo da capital sueca, Estocolmo, e dão-se poucos dias depois da Coreia do Norte ter testado um novo míssil. E a cidade de Hong Kong estava hoje paralisada em grande parte com manifestações em diversas partes da cidade.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 5 de outubro de 2019, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, domingo, quando voltarmos à antena para mais notícias do mundo, da África e, acima de tudo, da África lusófona. Até lá, um abraço. Fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.